funcionamento. Para iniciar a nossa sessão, peço aos senhores agentes da autoridade para abrirem as galerias ao público e peço à senhora secretária da mesa, deputada Maria da Luz Rosinha, que proceda à leitura do expediente. Senhora deputada, tenha a palavra.
Muito obrigada, senhor presidente. Passo a anunciar. Proposta de lei do Governo número 5. Proposta de lei do Governo número 6, que baixa à 6ª Comissão em conexão com a 1ª. Projeto de lei número 41, da iniciativa do Sr. Deputado Paulo Mota Pinto e outros do PSD, baixa à 6ª Comissão em conexão com a 11ª. Projeto de lei número 43, do Sr. Deputado João Dias e outros do PCP, baixa à 9ª Comissão. Projeto de lei 54, do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares e outros do Bloco de Esquerda. Projeto de lei número 55, da iniciativa do Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto e outros da Iniciativa Liberal, baixa à 6ª Comissão. Projeto de lei 56, da iniciativa do Sr. Deputado André Ventura e outros do Chega. Projeto de lei número 57, da iniciativa da Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Projeto de lei número 58, da iniciativa da Sra. Deputada Carla Castro e outros, da Iniciativa Liberal. Terminei, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então dar início à ordem do dia desta sessão plenária, para fazer uma declaração política em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Dou a palavra à Sra. Deputada Fátima Ramos. Tenha a palavra.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o PSD traz a debate o tema da descentralização de competências para as autarquias locais, que está na ordem do dia por más razões. Uma das maiores vitórias da Revolução de Abril foi o poder local democrático. Através das autarquias, motivámos a participação de milhares de homens e mulheres que, ao longo dos anos, foram árduos lutadores pela melhoria da qualidade de vida dos seus concidadãos. De pouco, fizeram muito. Infraestruturaram, requalificaram, humanizaram o território. A gestão de proximidade foi crucial no maximizar dos recursos. A eficiência de um euro na gestão autárquica equivaleu quase sempre a centenas de euros na gestão centralizada do Estado. O PSD reconhece a todos os autarcas portugueses o seu enorme valor. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, neste aniversário de Abril, saudamos as conquistas, mas reconhecemos o enorme falhanço. Acentuaram-se as assimetrias territoriais que levam a que um jovem em Lisboa tenha muito mais oportunidades que um outro nascido noutra zona do país. Vimos o centralismo crescer, prejudicando Portugal, particularmente nos últimos 25 anos. O centralismo é, sobretudo, uma marca socialista. Sabemos, sofremos com o desprezo do Partido Socialista pelo interior do país. Sentimos a leviandade como o PS prometeu e lançou obras, a suspendeu e nunca executou. Assistimos ao reduzir da importância das direções regionais, da saúde, à educação, etc., ao fecho dos atendimentos permanentes nos centros de saúde. Conheço a tristeza das persianas fechadas em cada vez mais ruas e lugares de Portugal, fora das grandes cidades. Porque o que nos move é a defesa do interesse das pessoas perante os atrasos no processo de transferência para os municípios e, na busca de consensos, oferecermos para colaborar. A Declaração Conjunta sobre a Descentralização foi assinada em 18 de abril de 2018. Apresentámos condições, reafirmámos a pouca ambição do processo defendido pelo PS. Um processo de centralização de competências, feito com lisura e transparência, tinha tudo para ser um sucesso. Infelizmente, está a falhar. O Governo não cumpriu condições nem prazos. Perdeu uma oportunidade histórica, desrespeitou os autarcas e enganou os portugueses. Descentralizar era inteligente, mas fica claro que a intenção do Governo não foi uma verdadeira descentralização. Ao invés de transferir competências e reforçar a liberdade de gerir territórios, o Governo é acusado de passar tarefas com verbas insuficientes. Aquilo que o Primeiro-Ministro apelidava como pedra angular da reforma do Estado está a transformar-se num logro. No dia 1 de Abril entrou em vigor o novo pacote de transferências de competências na educação, saúde e ação social, esta prorrogada para 2023. Foram raros os municípios que aceitaram as transferências do Estado sem a tal serem obrigados. Esta descentralização, tornada agora automática e obrigatória, colocou no passado dia 1 de Abril os municípios portugueses num turbilhão. Se na educação já era mau, na saúde e na ação social está um pântano. Informação tardia, parca e confusão nas regras. Apesar da vontade dos autarcas em melhorar as condições de vida das pessoas e o desenvolvimento da economia local, lembram-nos o ditado popular que não é possível fazer omeletes sem ovos e os diplomas esquecem os ovos. Permanecem as desigualdades, os bloqueios e as injustiças. Faltam recursos para servir as pessoas com qualidade. Falta diálogo, informação e poder de gestão. Perguntamos, por que não prorrogou o Governo a Comissão de Acompanhamento de Descentralização que se extinguiu no dia 31 de março, repensando as suas funções? Por que desvalorizou os alertas enquanto ela reuniu? Por que foge ao diálogo? Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, uma má descentralização contribuirá para o reforço do centralismo e das desigualdades. Descentralizar-se é adequada à afetação de recursos financeiros, com orçamento que não responde ao impacto da inflação, é um logro. Com esta imposição de apertar o cinto aos municípios, o Governo divide para reinar. Alguns autarcas cedem ao canto de sereia do seguidismo socialista e outros gritam a sua indignação. Uma má descentralização terá como consequência piores serviços, forçará o argumentário dos centralistas e corre o risco de inquinar futuros processos de desconcentração de serviços e o debate sobre a regionalização. Os municípios cedo perceberam que unidos podiam fazer mais pelos seus territórios. A fraude socialista no processo de centralização e a sua mão invisível na presidência da Associação Nacional de Municípios está a colocar autarcas contra autarcas, enfraquecendo a organização. Já há quem ameace sair. Falam em criar G20 ou G30 de municípios. Receamos a perda de força da Associação Nacional de Municípios. Senhor Presidente e senhoras e senhores deputados, é urgente salvar o processo de centralização, transformando-o numa ação democrática, justa e fundamental para o desenvolvimento nacional. Às autarquias deve ser dado verdadeiro reforço do seu poder de gestão. O processo de cálculo das verbas a transferir tem de ser justo, claro e perceptível por todos. Os municípios e as comunidades têm de ficar com condições para prestar com eficiência o melhor serviço às populações. A descentralização, peça fundamental para o desenvolvimento nacional, tem de constituir, como se esperava, uma verdadeira reforma do Estado. Manifesto o supremo interesse do PSD no fortalecimento do poder local e também das suas associações representativas. Tudo vamos fazer para reforçar as competências e atribuições a nível municipal, para ter uma administração pública mais eficaz e uma verdadeira descentralização. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada tem dois pedidos de esclarecimento. Presumo que responda em bloco.
Rodrigo Saraiva, pedido de esclarecimento.
Tem três pedidos de esclarecimento, corrijo. Pergunto se responderá em bloco aos três. Muito, muito bem, muito obrigado. Então, para fazer um primeiro pedido de esclarecimento, tenho a palavra. Peço desculpa. Muito bem, há mais uma inscrição. Eu lembro às senhoras e senhores deputados que se devem inscrever durante a intervenção do orador, ou da, no caso da oradora, em dois blocos de dois pedidos de esclarecimento cada um. Para o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Susana Amador, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A Sra. Deputada Fátima Ramos, agradeço trazer a esta casa o tema da descentralização e do poder local, sobretudo porque estamos também a celebrar o 25 de Abril, e tal como afirmou, o poder local é um dos maiores sucessos de Abril e nessa parte da intervenção revemos-nos por inteiro. Agora já não nos podemos rever, quando deixa a larga insinuação de que o Partido Socialista e de que o Governo, com esta descentralização e com esta reforma, criou o logro. E isso não é verdade. E vamos falar de factos, porque a política não pode ser insinuação. A política tem que ser factos, factos assentes em verdades. E se há partido que confia no poder local, é o Partido Socialista. Se houve um partido que nos últimos 6 anos, senhora deputada, repôs a autonomia do poder local, aprofundou as competências das autarquias locais e aumentou as transferências financeiras, foi o Partido Socialista. Nestes últimos 5 anos, mais 636 milhões de euros de aumento de transferências para o poder local. Se houve partido que aumentou a participação das autarquias locais na receita fiscal, aumentando Portugal na média da União Europeia, foi o Partido Socialista, com a lei das finanças locais, com a criação de participações de impostos, designadamente no IVA. E por isso, senhora deputada, é bom recordar quando essa autonomia foi retirada, quando foram comprimidos os direitos dos autarcas com a lei de câmbio e compromissos no tempo de má memória de Pedro Passos Coelho. E é bom recordar que esta descentralização de competências é, de facto, a reforma que vai mudar o paradigma da excessiva centralização do Portugal. É uma reforma complexa, abrangente e difícil, claro que é. E é uma reforma da coragem, a coragem política que nunca faltou ao PS e que nunca faltou ao Primeiro-Ministro António Costa. Porque somos um partido reformista e esta reforma é aquela em que, tal como o medo, é um rio que se atravessa molhado. Temos que atravessar esse rio e temos que, senhora deputada, acreditar que a mudança de paradigma vai valer a pena. Apenas lhe digo que na educação nós temos neste momento, desde abril, 100%. Na habitação, 100%, já com a criação de programas de arrendamento urbano e reabilitação urbana, exatamente também na proteção civil, 100%, arborização, 100%, policiamento de proximidade, segurança contra incêndios, justiça, ou seja, a universalização está a acontecer. E há o compromisso, senhora deputada, e já está espelhado no Orçamento de Estado, temos no artigo 82 um mecanismo que vai ajustar e que vai permitir que haja atualização de verbas em função da incerteza do momento, em função da agilidade. Um orçamento que não descura a conjuntura e que reforça com 1.000 milhões de euros o Fundo de Financiamento da Descentralização. É ou não importante esse fundo? É ou não importante essa agilidade que ele lhes traz? E, cara deputada, é ou não importante que na ação social, na educação, na habitação e na saúde possamos, de facto, mudar o paradigma e termos mais poder local, melhor poder local? Contamos com todos para esse desígnio.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Permito-me recordar a todas as senhoras e senhores deputados que temos 4 pontos na ordem de trabalhos, uma tarde longa à nossa espera. Peço a melhor gestão dos tempos disponíveis. Para um segundo pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, do Partido Chega. Faz favor.
Sr. Presidente, senhores deputados e deputadas, senhora deputada Fátima Ramos. A Lei 50/2018 não passou de uma boa intenção de descentralizar. Nós concordamos com a descentralização, mas temos sempre um mas. Não foram definidos os valores para as diversas áreas descentralizadas. Não conseguiram um consenso nos municípios para o assumir das competências. Seria difícil, mas o principal problema foi sempre a parte financeira, não a forma. O PSD sabe que as contas são feitas com base em estimativas e médias dos últimos anos. Como não gastaram nestes últimos anos, não contabilizaram para o atual pacote financeiro. Menos de 40% dos municípios aceitaram assumir as competências da descentralização. Uma demonstração clara que esta descentralização é uma mera de responsabilização do Governo. Alguns presidentes de Câmara apelidaram a Lei 50/2018 de não mais do que uma agenda de tarefas. Este processo poderia ter sido perfeito para descentralizar Lisboa, para que nas suas terras as câmaras tivessem autonomia, para decidir sobre o problema das pessoas. Mas não, foi ideologia pura. A pergunta, estamos a caminhar para a regionalização? O PSD está a favor da regionalização? Ou ao lado do Chega, numa descentralização, não vá criar mais organismos, cargos, taxas ou taxinhos? Aqui fica a pergunta. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, incluindo pela gestão do seu tempo. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Fátima Ramos.
Cumprimento